Então, conforme anunciado, nós vamos ler hoje Deuteronômio capítulo 1, nós vamos ler o capítulo todo e estaremos dando então início a uma nova série de mensagens, olhando dessa vez este livro tão rico, tão importante da Bíblia, um dos principais livros do Velho Testamento. Deuteronômio capítulo 1, a partir do verso 1. São estas as palavras que Moisés falou a todo o Israel da além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dinzaab. Jornada de 11 dias há desde Horeb, pelo caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia. Sucedeu que, no ano 40, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horeb, dizendo: Tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti. Ide à região montanhosa dos amorreus e a todos os seus vizinhos na Arabá, e à região montanhosa, e à baixada, e ao Negev, e à costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Nesse mesmo tempo, eu vos disse: Eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor, vosso Deus, vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. O Senhor Deus de vossos pais vos faça mil vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe, como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então me respondestes e dissestes: É bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeças sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as vossas tribos. Nesse mesmo tempo, ordenei a vossos juízes, dizendo: Ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Então partimos de Horeb e encaminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: Tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possuía, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: Mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isso me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem, foram-se e subiram a região montanhosa, e, espiando a terra, vieram até o vale de Escol. e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nos o trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruirmos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos anaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus que vai diante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez convosco, diante dos vossos olhos, no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva a seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes do Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havia de andar de dia na nuvem. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum destes homens, desta maligna geração, verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Nun, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos meninos, de quem dissestes: por presa serão. E vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém vós virais e partir para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos, segundo tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós vos armastes, cada um dos seus instrumentos de guerra, e vos mostrastes temerários, subindo a região montanhosa. Disse-me o Senhor: dize-lhes, não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante de vossos inimigos. Assim vos falei, e não escutastes, antes fostes rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos subistes às montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro e vos perseguiram, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Orba. Tornastes-vos, pois, e chorastes perante o Senhor. Porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. E assim permanecestes muitos dias em casa. Essa é a introdução do livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, como todo o Pentateuco, é obra de Moisés, autoria de Moisés. E é claro que algumas partes do livro de Deuteronômio não são propriamente escritas por Moisés. Por exemplo, no capítulo 34 existe o relato da morte de Moisés, e nós podemos presumir que o que de fato é que alguém acrescentou aquilo que era necessário a essa altura. Mas isso na verdade não quer dizer que o livro não seja a palavra de Moisés. É muito semelhante ao que acontece hoje quando você tem um livro. Você pega um livro na livraria e você diz: ah, o autor está aqui na capa. Mas você vai encontrar ali também que houve editores que ajudaram, pessoas que deram ali uma polida, uma coisinha ou outra ali, da forma que o material foi escrito. E também você vai encontrar alguma coisa, talvez um prólogo ou uma palavra na contracapa que esteja sobre o assunto escrito por outra pessoa. Não quer dizer que o livro não é daquele autor. Então o texto bíblico, ele contém algumas coisas que foram feitas assim, e é bem provável que o trecho sobre a morte de Moisés seja escrito por Josué, que é aquele que vai prosseguir e dar continuidade à escritura dos livros sagrados desse período. Mas o livro de Deuteronômio é um dos livros mais citados no Novo Testamento. Os livros mais citados são, em ordem, Salmos, Isaías, Deuteronômio e Gênesis. Esses livros, claro, são todos importantíssimos na mensagem do Velho Testamento, e eles então todos têm bastante peso para que o Novo Testamento se refira frequentemente aos seus ensinos. E interessante que Jesus cita muito o livro de Deuteronômio na Escritura. Ele até mesmo reconhece a autoria de Moisés, por exemplo, no capítulo 19, onde ele reconhece aquela questão da lei do divórcio sendo realmente ensinamento que recebemos por meio de Moisés. Então, o Deuteronômio é um livro que foi escrito por Moisés naquele período. E o Deuteronômio é chamado assim, o termo Deuteronômio significa a segunda lei. E tem a ver com o fato que Moisés aqui, uma geração depois da lei herdada, lá no início, quando eles saíram do Egito, e estavam lá no Monte Sinai, e Deus deu a lei. Agora, passando-se 40 anos, ele repete a lei para o povo, explica a lei. Então, a segunda lei nesse sentido, a segunda passada da lei como povo. Então, ele vai passar toda a lei de novo, explicar tudo aquilo novamente. E, na verdade, é uma série de sermões ou pregações de Moisés que nós encontramos aqui. Moisés já sabia, a essa altura, que ele não entraria na Terra Prometida, que ele ficaria daquele lado do Jordão e morreria ali. Então, o povo atravessaria e entraria. Então, o que ele faz? Ele, na verdade, congrega o povo de Israel e ele prega para essas pessoas, e quatro pregações de Moisés, então, são essencialmente o conteúdo do livro de Deuteronômio. Veja no capítulo 1, verso 1. São estas as palavras que Moisés falou a todo o Israel da lei do Jordão, da lei do outro lado, né, de quem mora, por exemplo, na Judéia e Israel, na região onde você teria Jerusalém e tal, do outro lado, região que hoje seria a Cisjordânia. Então, o que acontece? Nesse momento, a Bíblia aqui então está dizendo, o que você vai ler são as palavras que Moisés falou a todo o Israel. Veja, ele falou isso a todo o Israel. Ou seja, o povo todo foi reunido, congregado, para ouvir o ensino de Moisés. E os quatro sermões de Moisés, então, são os seguintes. Do capítulo 1 a 4, o primeiro sermão, os capítulos 5 a 26, o segundo, 27 e 28, o terceiro, 29 a 32, o último, ou o quarto. E depois disso, você ainda tem alguns breves relatos. O capítulo 33 conclui com uma palavra que Deus fala a Moisés. O capítulo 33, uma bênção que Moisés pronuncia sobre o povo de Israel. E no capítulo 34, um relato da morte de Moisés. Então, nós estamos lendo o que Moisés pregou, ainda que de forma resumida. Eu acho que você sabe isso, né? Quando você lê sermão na Bíblia, você está lendo um resumo daquilo. Você lê, por exemplo, o Sermão do Monte, você sabe que ali houve provavelmente uma fala muito mais longa do que aquilo, mas aquilo é um resumo correto, inspirado por Deus, do que foi pregado por Jesus. Assim como, por exemplo, a pregação de Pedro ou de Paulo no livro de Atos e assim por diante. Então, estamos lendo aqui as pregações de Moisés. E é muito interessante isso, porque Moisés tem como que essa última oportunidade de falar ao seu povo, ao povo de Deus, e a nós todos, antes de partir, e é isso então que ele vai fazer. E é interessante que ele tem muito a dizer, não é? Se você fizer só a leitura, pegar e fazer só a leitura, os sermões são bem grandes. O primeiro levaria 25 minutos para fazer sua leitura dele, pegar e ler o que está aqui, isso aqui é o resumo. O segundo é 1 hora e 28 minutos. Tipicamente, o sermão no período bíblico era muito mais longo. Você vê vários casos disso na Bíblia, né? E as coisas, então, eram dessa forma. Mas o que acontece é que Moisés, por ser um profeta de Deus, por ser alguém que é porta-voz de Deus para a humanidade, ele tem, então, a inspiração de Deus. Qualquer livro de ensino e instrução religiosa que ele escrevesse seria separado e reconhecido como palavra de Deus. Da mesma forma, a pregação dele era recebida com essa autoridade. Afinal de contas, Deus havia prometido a Moisés: vai, pois, agora, e eu serei com a tua pena? Com a tua mão? Não, com a tua o quê? Com a tua boca. Vai, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Isso também é visto nos outros profetas, por exemplo, no chamado do profeta Jeremias. Deus disse o seguinte: estendeu a mão, tocou a boca de Jeremias e disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. De maneira que quando eles proferem a palavra de Deus, eles estão falando sobre inspiração divina. O mesmo se dá com as pregações dos apóstolos. Você vê, por exemplo, o livro de Atos contém pregação de Paulo, pregação de Pedro, e você pode tomar aquilo ali não como uma coisa que é uma pregação de uma pessoa falível, um registro inspirado de um pregador que poderia ter se enganado. Não, mas você pode pegar como regra de fé o que Pedro pregou, o que Paulo pregou. E aliás, se você analisar o livro de Atos atentamente, você verá uma coisa muito interessante: que o apóstolo Pedro, nos primeiros capítulos de Atos, quando prega, falou mais do que ele sabia. Você chega lá na frente, você começa a ver o capítulo 10 de Atos, ele começa a entender coisas que ele falou no capítulo 2 e 3. É uma coisa muito interessante isso. Então eles falavam sobre inspiração divina, e isso é uma compreensão que traz implicações óbvias para a área da bibliologia e não deve ser ignorada. O que a Bíblia então aqui nos mostra é que Moisés está pregando e ele prega sobre inspiração de Deus. Agora, o lugar e a ocasião, nós já falamos que ele está ao leste do Jordão, onde eles irão atravessar o Rio Jordão e entrar na parte que será propriamente a terra prometida. Agora, a ocasião é no final dos 40 anos que eles foram obrigados a ficar no deserto. De fato, se você fizer aqui a conta, você verá que faltam apenas 70 dias para que eles entrem na terra prometida, do momento em que Moisés começa o primeiro sermão aqui. Então, você olha no verso 3 e diz: sucedeu que no ano 40, no primeiro dia do unidécimo mês, falou Moisés aos filhos de Israel. Então essa é a ocasião, é muito exata. E se você comparar isso com Josué capítulo 4, verso 19, você vê que eles entram então no dia décimo do primeiro mês do ano seguinte, de modo que são exatamente 70 dias ali. E se você entender então que eles tiveram 30 dias em que eles ficaram de luto pela morte de Moisés e então atravessaram o rio, é um período de 40 dias, esse ínterim de 40 dias em que Moisés pregou o primeiro desses sermões, até que ele pregasse o último, até que concluísse esse período e a sua morte. Bem, se nós então entendemos que aqui nós temos as últimas palavras de Moisés, que é de todos os servos de Deus do Velho Testamento o mais importante, o que ele vai fazer nessa sua última oportunidade de falar ao povo de Deus antes de morrer, antes de partir deste mundo? Ele não irá desperdiçar sua oportunidade, ele irá falar das coisas que mais importam. Então isso que nós temos aqui são coisas importantíssimas para todos nós. O verso 5 nos mostra o que ele fez. O texto da Bíblia diz: além do Jordão, na terra de Moab, encarregou-se Moisés de explicar essa lei, dizendo. E então no verso 6 começa o texto propriamente do primeiro sermão. É muito interessante isso. O que ele vai fazer? Ele vai explicar a lei. Ele vai explicar o sentido da relação da Bíblia do que já foi dado, para que as pessoas compreendam isso. Que é importantíssimo você conhecer e entender a mensagem da Bíblia. E ele não quer que eles fiquem sem esse entendimento. Agora, vocês já leram comigo o capítulo todo e vocês perceberam que o que ele começa fazendo é recordar eventos do passado recente. Mas não tão recente assim, porque 40 anos atrás, né? Mas recente no sentido, não são os eventos da época de Abraão. O que acontece é que ele começa a falar sobre isso porque existem muitas coisas que transcorreram que jamais podem ser esquecidas, têm que ser lembradas, e as lições daquilo têm que ser aprendidas. Sabe, você encontra que a Bíblia usa muito de relato histórico, porque relatos históricos são riquíssimos em lições e aplicações, e nós podemos aprender e aproveitar disso. E na verdade, é importante também, como povo de Deus, saber alguma coisa da história do povo de Deus. Assim como qualquer nação precisa conhecer algo da sua própria história, senão ela está aí sem passado e também sem futuro. Um escritor americano, também diretor de filmes, chamado Michael Crichton, escreveu uma coisa muito interessante nos seus livros. Ele disse: se você não conhece história, você não sabe nada. Você é como uma folha que não sabe que faz parte de uma árvore. É meio que assim mesmo, né? Então é isso que acontece. Muitos dos erros e enganos e mal-entendidos que existem são exatamente pela ignorância do passado. Mas como eu disse, a Bíblia traz essas histórias não simplesmente por curiosidade, mas porque existe nelas informação que precisamos saber e existem lições que precisamos aprender. As lições do passado só são aprendidas se conhecemos o passado e se refletirmos sobre o passado para entender o que é que podemos aprender disso. Você sabe que você pode aprender com as lições dos erros dos outros, ou você pode aprender você mesmo, né? Batendo a sua própria cabeça. É simplesmente isso. Ou você vai aprender com os erros dos outros, ou você vai ser instruído através daquilo que você mesmo vai descobrir, experimentando, tentando, errando e aprendendo assim as duas pernas. Por exemplo, você gostaria de saber, pela experiência de outros, quais coisas não comer porque são venenosas, não é mesmo? Você não gostaria de pessoalmente descobrir. E é assim também que a Bíblia trata essas coisas. Existem muitas lições e muitas aplicações aqui. E vamos ver então o que Moisés tem a dizer. Verso 6 ele diz: o Senhor nosso Deus nos falou em Horeb, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Veja, Horeb é o mesmo que o Sinai. O local é identificado com esses dois nomes. No livro de Êxodo, por exemplo, é chamado de Sinai, geralmente. Mas também no capítulo 33, verso 6, a Bíblia chama o local onde eles estavam o Monte Horeb. É possível que um dos dois nomes se refira à região e o outro ao monte especificamente. É também possível que sejam simplesmente mais um desses casos de dois nomes para o mesmo local, o que é muito comum, até porque existem, né, povos diferentes que dão nomes diferentes, e os dois nomes são válidos, ou existe também um período de tempo em que o nome prevalece e depois existe um outro nome e os autores reconhecem isso. Mas não importa, o que importa aqui é que estamos falando daquela ocasião em que Deus deu os 10 mandamentos e logo em seguida eles partiram e foram em direção à terra prometida. No verso 8 a Bíblia diz que eles deveriam então entrar na terra que eu pus diante de vós, entrar e possuir a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, a eles e sua descendência. Então, nesse período, eles foram caminhando para já, naquela altura, entrar na terra prometida. E seria um trajeto de 11 dias. 11 dias chegariam já na fronteira da terra prometida. Bem, verso 9, Moisés então lembra alguns dos desenvolvimentos que se passaram naquele período. Ele diz: nesse tempo, eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. O Senhor Deus de vossos pais vos faça mil vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe, como vos prometeu. Veja que Moisés reconhece que ter filhos e multiplicar é uma bênção de Deus, e essa é uma perspectiva bíblica. Mas o que acontece então a essa altura é que ele diz: o fato de vocês já se multiplicaram tanto, e eu, né, peço a Deus que continue abençoando para que vocês cresçam ainda mais, fez com que vocês são uma multidão muito maior do que eu dou conta de julgar. Você se lembra que Moisés estava julgando caso a caso todos os problemas que surgiam? Ele havia promulgado a lei. Lembra que Deus deu a lei, então eles agora tinham uma lei, tinham um novo regime. O que acontece num caso desse? A lei está escrita, está aí. E num outro caso assim? Então, toda vez que surgiu uma dúvida de que eles faziam, vamos lá com Moisés. Moisés vai resolver para a gente. E estavam levando outros casos. E Jetro, o sogro de Moisés, viu Moisés passando ali de cedo até tarde, ouvindo um caso, é isso, ouvindo outro, agora é esse, tem que ser assim. E ele disse: olha, isso não dá, Moisés, é demais para você. E ele então propôs, com bastante sensatez, que houvesse uma divisão de carga. O verso 12: como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Contenda no sentido que eram as disputas entre eles, né? Ah, ele me deve tanto, né? Vamos lá com Moisés. Bem, então, esse tipo de coisa, a Bíblia diz: como que eu vou dar conta de tudo isso? Verso 13, então, diz: tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças. Então, eles estipulam aqui que eles terão outros para dividir a carga. E as pessoas concordaram com isso, então escolheram ali pessoas de diversos níveis para fazer julgamento. Então, tinha uma espécie de corte imediata, e se aquilo ali não fosse, vamos dizer assim, resolvido de uma forma que ali as autoridades tivessem qualquer dúvida, tinha acima deles, né, uma segunda instância e tal, até chegarem com o exército no último caso. Uma lição que você aprende aqui, que é uma lição realmente atemporal, é que nós devemos respeitar as nossas limitações. O que Jetro chamou a atenção de Moisés é um fato. Moisés, como servo de Deus, deveria reconhecer suas limitações e se ater a fazer aquilo que Deus realmente o designou para fazer. Ele não tentar fazer tudo sozinho. E isso é um princípio que você encontra até na sabedoria de Jesus Cristo. Jesus Cristo não tentou fazer tudo. É muito interessante que Jesus Cristo, por exemplo, falou o seguinte: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não era o dever dele fazer tudo. E as pessoas podem dizer: ah, mas tem mais gente que precisa ouvir o Evangelho. E Jesus sabia que a sua missão era aquela, e ele não deixava nada por tirar daquela missão. Então, quando ele estava em um local e as pessoas queriam que ele basicamente morasse ali entre eles, né? Era bom, né? O Senhor Jesus ali fazendo milagres. Jesus dizia: não, eu tenho uma missão, eu tenho que ir para outros lugares. Mas ele não tentou fazer nada além daquilo que realmente era o plano de Deus para a sua vida. E as limitações de cada um devem ser reconhecidas pela própria pessoa e pelos demais. Nós não devemos esperar mais das pessoas do que Deus realmente as designou para fazer. Isso significa que não devemos cobrar das pessoas além daquilo que elas podem fazer, mas que devemos nos também colocar à disposição para cooperar, para que aquelas pessoas não fiquem sobrecarregadas como Moisés estava. Já pensou se Moisés dissesse: vamos então, né, colocar outros como juízes, mas ninguém se dispusesse? Teria ficado do mesmo jeito. Então você vê a necessidade dessa disposição à cooperação. E ainda outra lição também que você pode extrair daqui é que, se você entende que as pessoas não farão bem o seu serviço se tentarem fazer demais, isso também é verdade nesse caso, e é o que Moisés realmente reconhece, é o que Jeff reconhece. Nós temos isso como um princípio em nossa sociedade. Eu quero dar um exemplo que é óbvio. Você que torce para um time de futebol, você não gostaria que os jogadores do seu time e o técnico do seu time e toda a equipe se ocupassem com outras atividades a ponto que elas não tivessem tempo para nada a não ser um treino rápido de uns 15 minutos antes de cada jogo, né? Qualquer time que fizesse isso não seria, vamos dizer assim, muito bem sucedido. E em nossa sociedade nós achamos extremamente importante, outras coisas podem até falhar, mas nós achamos extremamente importante que no campo de futebol no estádio o desempenho seja o melhor possível. Então nós pagamos muito bem para isso, né? E nós também temos uma abundância de recursos para dispor disso aí. Certo ou errado, é uma das prioridades que nós temos. Nós queremos que os jogadores, os treinadores e toda a equipe tenham o melhor de si, então nós asseguramos isso. Então a mesma coisa seria também no caso, por exemplo, de serviços médicos, uma coisa extremamente importante. Você não gostaria que os profissionais da área médica se dedicassem de uma forma displicente, né? Frequentassem um terço de suas aulas e não fizessem as suas tarefas quando estudando, depois simplesmente tirassem assim longos intervalos, 10 anos sem exercer a profissão, depois voltasse e falasse assim: vem para a mesa de cirurgia, estou pronto para te operar. Você com certeza iria querer uma pessoa assim, mais experiente, uma pessoa mais dedicada, para que você não corresse tantos riscos. Da mesma forma, Moisés reconhece que ele só irá realizar bem o que ele tem que fazer se ele pudesse dedicar a essas coisas e não a todas as coisas. Mas então o que acontece é que, tendo resolvido esse problema, no verso 16, ele então irá prosseguir. Nesse tempo, ordenei aos vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Então, a primeira coisa que você nota: eles deveriam julgar justamente. Isso significa que não deveriam mostrar nenhuma parcialidade, nada de favoritos, nada de favorecer as pessoas que seriam de, sei lá, as pessoas que você gosta mais, ou as pessoas que podem te compensar mais porque são mais ricas, ou nada desse tipo. Então a justiça aqui é estabelecida. É claro que esse é o princípio que o próprio Moisés implementava quando ele julgava, e ele exige que os juízes ajam também dessa maneira, de forma imparcial. Veja o verso 17: não sereis parciais no juízo, ouvirei tanto o pequeno como o grande. O pequeno, a pessoa mais pobre, como o grande, a pessoa mais rica. Não temereis a face de ninguém, não se intimide, não seja, vamos dizer assim, amedrontado pelo fato que essas pessoas são pessoas importantes na sociedade, são pessoas poderosas, é melhor não contrariá-los. Ele diz nada disso, porque o juízo é de Deus, é uma questão de Deus que, na verdade, emite na sua lei a ordem de como deve ser, e qualquer desobediência está realmente deturpando a vontade de Deus. Então ele diz: se houver uma causa demasiadamente difícil, e eles então estiverem coçando a cabeça e dizendo: como resolve agora? Então, nesse caso, levariam até Moisés. E assim então eles fizeram. A Bíblia traz aqui uma lei, que é muito interessante observar que são os primeiros casos realmente na história em que você tem essa ênfase de fazer justiça, inclusive para os pobres e para os estrangeiros. Você não encontra isso realmente em outros regimes de lei da antiguidade. O que você encontra é que os reis faziam leis para favorecerem a si próprios e a nobreza e aos poderosos. E as leis, então, não eram do tipo seja imparcial, fazendo justiça, não favorecendo nem ao grande nem ao pequeno. E também você vai encontrar nessa passagem da Bíblia aquilo que você também fala sobre os estrangeiros. Isso também é extraordinário. A Bíblia muitas vezes faz apelos ao povo de Israel lembrar como eles haviam sido estrangeiros no Egito, para pensar como eles não gostariam de ser tratados, para que eles então façam aquilo que é justo para os estrangeiros entre eles. E os mesmos direitos então são reservados para os estrangeiros que não são do próprio povo de Israel. Isso é uma questão muito importante. Eu diria que hoje nós temos situações dos dois lados. Nós temos pessoas que não querem respeitar pessoas de outras raças, outras etnias, outras nacionalidades e não dar os mesmos direitos. Também temos problemas com a ideia de favorecer os ricos acima dos pobres ou favorecer os pobres acima dos ricos, né? Ah, esse aqui é o mais fraco, então vamos ficar do lado dele. E a Bíblia sempre diz, não é para favorecer nenhum dos dois, é ficar do lado que é justo realmente. Então esse é um princípio bíblico. Então Moisés insiste nisso, prepara essas pessoas e transfere essa autoridade. Verso 18 então prossegue, falando como naquele tempo eles então saíram dali e foram até chegarem em Cades Barneia. Verso 20 diz, então vos disse, veja já agora, perante a terra prometida. Verso 21, sobe e possui a terra que Deus deu, como te falou o Senhor. Não temas e não te assustes. Veja que essas são ordens. Entra por sua terra e não tenha medo. Não te assuste, não tenha medo. Mas o verso 22 nos relata que o povo teve a iniciativa de pedir uma coisa a Moisés. O verso 22 diz, então todos vós vos chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra. O que acontece aqui é interessante, porque se você olhar em Números 13, que é o relato histórico dessa passagem, lá você encontra que Deus disse a Moisés que ele enviasse homens para espiar a terra de Canaã. Bem, as duas coisas são verdades, e como você vai então harmonizar isso, quer dizer que uma coisa aconteceu antes da outra, né? Alguém falou primeiro, foi Deus que falou, envia espias, e então o povo disse, vamos enviar espias, ou foi o povo que disse, vamos enviar espias, e Deus disse, envia espias. É bem evidente que o segundo é o caso. O que aconteceu é que o povo chegou a Moisés e pediu isso. Tem como a gente mandar os espias primeiro? Então Moisés não viu mal nenhum nisso. Ele consulta Deus, Deus diz, manda os espias, pode mandar, é para mandar. Então eles mandam os espias. Eu entendo que essa é a forma de compreender isso. O que acontece, no entanto, é que realmente o povo manifesta um certo receio a essa altura e uma certa preocupação. Não era bom a gente mandar uns espias antes da gente entrar para ver com o que nós vamos estar lidando, não? E por debaixo dessa ansiedade deles, dessa preocupação de querer espias, está uma insegurança se eles vão dar conta de conseguir conquistar a terra. Eles então enviam os espias voltam, dão um relatório que diz, a terra é boa, mas
vai ser complicado conquistar aquela terra.
Verso 26 ele explica: porém vós não quisestes subir, mas vocês rebeldes à ordem do Senhor nosso Deus, murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Olha aqui, desconfiança mais injusta e absurda. Eles já haviam visto tanta coisa que Deus fez. Deus os tirou lá do Egito. E agora eles chegaram ali, uma questão, na verdade, de meses, de todo aquele incidente lá, a Mar Vermelho, as 10 pragas, e chegam perante esse momento, e quando as pessoas dizem, ah, não dá conta não. Ih, não vamos dar conta não. Eles são mais gente do que nós somos. Eles são altos, fortões, não tem comparação da gente com a estatura deles, tudo jogador da NBA. A única vantagem que nós temos, além disso, é que tem cidades muradas, aquela muralha alta, não sei nem como você escalar aquele negócio.
E a única vantagem que a gente tem é que a gente tem Deus do nosso lado aí, fica complicado, né? Olha a mentalidade, chegar no caso. Então, o povo rebela e o povo diz: não dá, não dá para ir. Aí a conversa vira dessa. Esse Deus aí tirou a gente do Egito, a gente era escravo, e agora ele vai matar a gente. É isso que ele vê. Ele, na verdade, não quer ajudar a gente, não. Em vez de levar a gente para um lugar bom para morar, não. Para entregar a gente na mão desse povo aí que vai exterminar a gente. E é isso que ele está fazendo, para o dia dele acabar com a gente. Olha que desconfiança injusta. E muitas e muitas e muitas vezes as pessoas têm essa desconfiança injusta de Deus. Você mostra o que a Bíblia diz para a pessoa fazer, a pessoa fala assim: ah, Deus quer acabar com a minha alegria. Deus quer estragar a minha vida. E se eu for viver assim, não tem condição de ser feliz, não. E esse Deus aí, entendeu? É a mentalidade que as pessoas aqui revelam. Então, ao invés de subir, o que, que eles fazem? Eles empacam ali, resistem. Moisés, no entanto, verso 29. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem vos temais. Ou seja, não fique com medo desse povo, não. Vocês estão com medo deles, só porque eles estão altão? Oi. Verso 30. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva a seu filho por todo o caminho pelo qual andastes até chegarmos a este lugar. E vamos lembrar o que está acontecendo nesse período assim, entendeu? Depois que saíram do Egito, onde Deus devastou o Egito para tirar o povo da escravidão, e onde ele impediu que o faraó viesse atrás deles, o que acontece nesse período todo? Eles estão no deserto. O que Deus faz? Ele cuida deles, providenciando comida, que tem um maná, e tem aquela chama de fogo em cima deles à noite, que não somente providencia luz, como não deixa que o deserto seja frio demais, que fica frio no deserto. E de dia se torna uma coluna de nuvem que não somente dá sombra. Imagina que legal, uma sombra no deserto, muito bom uma sombra no deserto. Geralmente não tem sombra no deserto. Já viu aquelas imagens das areias, né? É tudo areia brilhando, quase não vê sombra. Mas eles tinham sombra. E não somente isso, a nuvem movia e mostrava a direção. Eles não precisavam nem de GPS, é uma coisa muito interessante. Mas, em especial, assim, a maneira que Deus cuida deles. E Moisés está chamando a atenção a tudo isso. Ele diz: olha, tudo isso aqui Deus fez por vocês, e agora vocês vão duvidar? Vocês vão achar que não dá? Por que que não dá? Esse Deus é um Deus que está totalmente do lado de vocês, cuidando de vocês como um homem cuida do seu filho. Mas o verso 32 diz: mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho para vos procurar no lugar onde deveríeis acampar de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Ou seja, nem com todas essas bênçãos evidentes de Deus, eles aceitam o fato que realmente o que Deus estava fazendo ali por eles era o motivo que eles deveriam agir de uma forma de confiar em Deus. Agora, eu acho que é muito importante destacar, irmãos, que Deus é um Deus bondoso, e ele se manifesta a nós como um Deus bondoso. Quando Deus lida com o ser humano, o que ele faz é o seguinte: primeiro, ele faz o bem, ele nos cerca de bênçãos, e depois que ele já tem nos dado milhares de motivos para acreditarmos na sua bondade, no seu amor, ele nos convida a confiarmos nele e obedecermos seus mandamentos. Assim que ele faz. O dia que você começa a entender que tem um Deus que tem mandamentos na sua vida, você já viu tanta bondade de Deus que você já sabe: é o Criador, ele tem sido muito bom para mim. Todo mundo sabe isso. Não foi assim no Éden? Antes de Deus dar um mandamento a Adão e Eva, Deus colocou quantas coisas ao seu redor. E quando ele proibiu a conhecimento do bem e do mal, ele disse: vocês têm tudo isso aí para comer, mas não mexe com a fé. Está vendo? Isso tinha todo motivo para ver a bondade de Deus. É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele estava pregando em Listra, ele disse: senhores, por que fazem isso? Eles queriam sacrificar animais como sacrifício a Paulo e Barnabé. Ele diz: nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e nos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vãs nos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar, tudo que neles há, o qual nas passadas permitiu exigiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, e aqui é a parte que importa, ele disse, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando luz do céu, chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. E essa é a realidade com a vida de cada um de nós. Quem dentre nós aqui teria que dizer, ou poderia dizer, ah, Deus nunca me deu bênção nenhuma, não. Você já teve um momento de alegria? Você já teve qualquer coisa boa? Quem criou todas as coisas boas? Quem fez as pessoas capazes de se alegrar? Sabendo tudo isso é dado por Deus. Não foi o diabo que fez isso no mundo, não, gente. E aí acontece o quê? Deus, então, se manifesta conosco e diz, confia em mim. É o que ele fez aqui com o povo de Israel. Ele disse ao povo de Israel exatamente isso. Vocês já sabem quem eu sou, agora confie em mim. Mas o povo recusa confiar. Isso é realmente uma coisa trágica, mas, para falar a verdade, é típico. O que Moisés então fala é que o povo trouxe sobre si o juízo de Deus. O verso 34 diz: tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Veja que ele chamou aquela geração de quê? Geração maligna. A palavra é pesada, não? Como é que você se sentiria se Deus falasse sobre você? Você é uma pessoa maligna. É uma coisa bem forte. E, no entanto, era uma descrição correta desse povo. Esse povo era um povo essencialmente incrédulo. E Deus, de fato, levantou uma outra geração depois deles para que desse a terra a um povo que fosse bem mais obediente do que aquela geração foi. Claro que Deus honrou a dois indivíduos daquela geração. Caleb, a Bíblia diz, porque perseverou em seguir ao Senhor. Palavra bonita, né? Ele perseverou em seguir ao Senhor. E também Josué, outro que também foi da mesma forma abençoado assim. Mas o que é importante então entender é que as consequências vieram sobre eles por causa da sua resistência à vontade de Deus. No verso 37, até Moisés disse também: contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo também: tu não entrarás. Ele diz: eu não pude entrar e, por causa de vocês. E não é que Moisés está negando sua própria responsabilidade, dizendo: eu não tive culpa de nada. Ele errou, mas ele sabe também que ele errou e a culpa era realmente do povo, que o povo criou toda aquela situação, o povo o levou, vamos dizer assim, a perder a sua paciência, e ele acabou sendo barrado de entrar também, coisa que não teria acontecido se o povo tivesse dado ouvido ao que ele disse. E o verso 38, Josué também é mencionado. Mas, uma coisa muito interessante, o verso 39, o que, que Deus diz? E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. É muito interessante que, quando eles começaram a murmurar, começaram aquela murmuração, as tendas e tudo mais, sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a falar assim: ah, nós não podemos fazer isso, não. E tem que pensar nas crianças, temos que pensar nas nossas crianças. E olha só, não é incomum as pessoas usarem o bem de seus filhos como uma desculpa para não fazer o que Deus ordenou. Na verdade, isso se torna uma coisa muito comum e é trágico isso. Os filhos são uma boa desculpa para não fazer o que Deus ordena? Não existe boa desculpa para não fazer o que Deus ordena, não. Mas a realidade é que as pessoas usam isso. Vou te dar algum exemplo. As pessoas começam a dizer o seguinte: ah, mas ó, se a gente educar os filhos da maneira que a Bíblia diz para educar, os filhos não vão gostar, não. Aí os filhos não caem nem contra a gente. As pessoas dizem assim: ah, eu não posso, né, dedicar meus tempos, meus recursos para investir na causa de Deus, porque eu tenho que investir minha família. Claro que existe um equilíbrio, sabe? Você não deve ser totalmente absorvido pela igreja, pelas coisas de Deus, de maneira que você negligencie a sua família de forma nenhuma. Mas existem pessoas que fazem exatamente o contrário. Eles, vamos dizer assim, priorizam a família, família, família. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para as coisas de Deus, não tem como nunca ajudar na obra de Deus. E eles acham que dessa maneira eles estão protegendo seus filhos como se dar alguma coisa de sua vida a Deus, aí ia prejudicar muito meus filhos. Sabe, isso é uma loucura, isso é um caminho, uma receita certa para o desastre. E as pessoas que, a pretexto de assegurar o bem de seus filhos, falam que não podem fazer aquilo que Deus diz para fazer, estão esquecendo que Deus é quem mais pensa no bem dos seus filhos. Em Deuteronômio 12, verso 28, a Bíblia diz o seguinte, ouça isso aqui. Guarda e cumpre todas essas palavras que eu te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti para sempre. Quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus, não tem nada melhor que você possa fazer para os seus filhos do que obedecer à lei de Deus e obedecer a Deus em tudo. É a melhor coisa que você pode fazer para os seus filhos. Ah, mas nós, a pretexto de ajudar os seus filhos, as pessoas fazem tudo que é proibido por Deus, desde praticarem crimes para enriquecer, até, sei lá, até poder tipo, jogar no loteria e perder dinheiro. É uma coisa assim maluca o que as pessoas fazem, achando que, ah não, né, Deus vai me levar para o caminho que vai ser ruim com meus filhos, eu tenho que pensar nos meus filhos. Conheci um missionário certa vez, que ele trabalhou na selva, uma situação bastante precária durante um bom tempo de sua vida. Os seus filhos, quatro, foram criados naquela situação. Um dia ele disse que uma pessoa perguntou para ele se ele não achava que ele era imprudente, que ele não estava levando a sério o bem-estar dos seus filhos, passar a vida como um missionário em um lugar onde eles não tinham boas escolas e coisas assim. Ele respondeu que ele não achava que existia nenhum lugar melhor para criar os filhos do que dentro da vontade de Deus. Ele tinha chamado Deus para ele aquilo. Uma coisa muito interessante, os filhos dele criaram-se na selva, todos fizeram bons estudos lá na selva, todos foram muito bem na faculdade, tiraram notas ótimas e hoje estão todos muito bem empregados nos Estados Unidos, missionário americano. Nenhum deles ficou prejudicado nesse sentido. E o pessoal, ah, mas não vão ter boas escolas. Sabe, Deus abençoa, a gente quer que abençoe. E as pessoas muitas vezes colocam a prioridade invertida. Obedeça à vontade de Deus, faça o que Deus manda. Essas pessoas aqui com essa coisa, né? E a prova que Deus tinha grande cuidado dos seus filhos é que eles estavam se introduzindo na boa terra, já que eles não quiseram, então foram os filhos para quem Deus deu. Os filhos entraram e os filhos aproveitaram isso. Bem, o verso 40, o texto prossegue nos dias. A reação do povo depois que eles foram então impedidos de entrar. Deus diz no verso 40: porém, vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Volta para o caminho de onde vocês vieram. Volta lá para o deserto. Vamos retornar para o mesmo local. E vamos ficar mais castigo. Vai ser 40 anos até passar toda essa geração. Mas o povo não concordou com isso. Nós eles viram que a coisa foi para esse lado. O que, que eles fizeram? Ai, ai, agora não dá, né? Não pode ser assim, não. E o verso 41 diz que eles se armaram e resolveram entrar de forma temerária, subindo a guerra na região montanhosa dos amorreus. Mas foram avisados, e Moisés disse: não subais nem pelejeis, pois eu não estou no meio de vós. Eu, Deus, falando. O Senhor disse: olha, não vai não, não vai dar certo. Mas o povo, né, desesperado agora, resolveu fazer assim mesmo, e lá foram eles. E o que aconteceu? Eles foram, chegaram, mexeram com os primeiros amorreus, eles caíram como fazem as abelhas. Já viu quando você mexe com cacho de maricona? E aí vê que eles estão saindo. Eles chegaram ali perto, saíram de tanto gente, imagina a cidade, né, saindo, né, despejando soldados para fora, e vieram correndo atrás deles, e foi um fiasco. Foi um desastre. E o povo de Israel perdeu pessoas ali, pessoas morreram. Desobediência a Deus. Sabe quando Deus coloca sobre nós consequências por causa dos nossos pecados, o que nós temos que fazer é nos submeter e não nos rebelar contra os juízos de Deus. Deus muitas vezes nos avisa e nos adverte para que não passamos determinado erro. Mas o que nós fazemos? Nós teimamos o erro, rejeitamos a palavra de Deus e vamos lá fazendo o que sabemos que não deveríamos fazer, não é? E depois vem um fruto amargo. E a gente diz: ah, eu não aceito isso não. Eu não vou aceitar isso não. Aí a gente começa a clamar a Deus. Mas o que acontece? Deus não ouve. A Bíblia diz aqui que Deus não ouviu. Veja o verso 45. Tornastes, pois, e chorastes perante o Senhor, porém o Senhor não vos ouviu, nem inclinou os ouvidos a vós outros. Deus não ouviu. Por quê? Porque eles foram avisados e foram lá teimosos. E isso acontece, irmãos. Tem momentos em que você tem que ouvir antes e depois não adianta chorar. Não adianta dizer: ah, eu faço uma oração e resolve tudo. Não, tem certas coisas que não vão se resolver. Você vai ter consequências. Você tem que ouvir a palavra de Deus para evitar o erro. É interessante que quando o povo de Israel quis um rei, e Samuel sabia que não seria uma boa ideia, né, colocar mais pessoas ali, fazer um grande sistema de governo em Israel. Eles tinham um pequeno governo, resolvia. Eles diziam, não, a gente quer ser como as outras nações, é legal. Reis que andam lá para cá com soldados, assim, né, parada militar, é legal você ver o palácio. Né. E eles foram avisados, e Deus disse, olha, sabe o que vai acontecer? Samuel, vai lá e avisa para eles. O rei vai fazer o seguinte, tomará o melhor das vossas lavouras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, as vossas sementeiras, as vossas vinhas, dizimará. Também tomará os vossos servos, vossas servas, vossos jovens, os vossos jumentos, e os entregará no seu trabalho, dizimará vosso rebanho, e vós sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. O Senhor não vos ouvirá naquele dia. Deus está dizendo agora, estou te falando antes. A sua chance de não passar pelas consequências é agora. Se você não der ouvidos, depois você vai querer chamar e me clamar e chorar. E é eu que não vou dar ouvidos. E a Bíblia é cheia disso. Não é isso que nós encontramos lá em Provérbios, onde diz, a sabedoria clama, mas a pessoa ignora. O que acontece? A pessoa vai clamar e a sabedoria vai ignorar. É isso que acontece aqui também. Agora, nessa altura, eles já haviam desobedecido, né? Eles não quiseram entrar. E agora, o que eles podem fazer? Bem, quando nós já erramos, e Deus já trouxe sobre nós as consequências, como aquilo já havia colocado sobre eles a consequência de terem que ficar 40 anos até que aquela geração passasse, não tentava clamar a Deus, não tentava chorar, não tentava orar, e não tentava também revelar, querer dizer, então nós vamos fazer uma segunda tentativa de entrar na terra, e nem de falar, ah, então também nós não vamos ficar no deserto, vamos para outro lugar. Qualquer coisa assim que eles fizessem, eles cairiam sob ainda ira maior e trariam um juízo mais severo, e seria o seu fim. A única coisa agora a fazer é se submeter e aceitar o castigo e a punição que Deus coloca e as consequências de sua decisão errada. É a única coisa que eles podiam fazer, e era isso que eles tinham que fazer. Nessa condição, eles não podiam fazer outra coisa senão se humilhar debaixo da mão de Deus. Você se lembra que até em momentos que eles começaram a resmungar, Deus os castigou? Existe também aqui uma lição. Muitas vezes nós estamos escolhendo em nossas vidas as consequências da nossa desobediência à lei de Deus. Fomos avisados, não faça isso, não faça, não faça, vai dar problema. E você diz, não, 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 e vai e faz. E depois você está com problema. E tem pessoas que revoltam contra Deus, pessoas que ficam com raiva de Deus, como se a culpa fosse de Deus. E tem pessoas que começam a tentar se livrar de todas as formas das consequências que Deus está trazendo sobre sua vida, até mesmo com mais pecados. Por exemplo, em Tiago disse no capítulo 4 o seguinte: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, vivei no lutário e fazer guerra, além porque nada pedis. Veja o que aconteceu. Primeiro, eles não estavam vivendo da maneira que deveriam viver para com Deus, eles nem estavam pedindo as coisas a Deus. E uma consequência desse erro, eles nada tinham. E agora, inconformados com isso, o que eles fazem? Matam para o quê? E então? Sabe, existe muito isso. Pessoas que fazem decisões erradas, fazem as coisas erradas, e não pensam, por exemplo, no seu futuro, não agem de forma sábia, e depois se encontram um aperto e vão dizer o quê? Eles apelam para a desonestidade, resolvem, agora eu tenho que fazer uma coisa assim, agora tem jeito, não, agora Deus vai ter que relevar, porque é na minha condição agora, e eles estão naquela condição por causa do pecado. Não, você não pode quebrar a lei de Deus, porque você quebrou a lei de Deus antes. Não é assim. Uma pessoa infringe a lei, claro que ela não quer ser pega, mas a polícia aparece. Aí ela troca tiros com a polícia, na tentativa de escapar. Ah, eu tive que trocar tiros com a polícia. Não, a polícia me pegar. Ah, é assim. Uma pessoa se envolve sexualmente fora do casamento, depois, querendo se livrar de consequências, começa a contemplar um aborto. Coisa triste. Ou uma pessoa não dá ouvidos aos conselhos que teve ao longo da vida de se tornar uma pessoa mais responsável, menos problemática, mais virtuosa, para que não tenha problemas no seu casamento, mas ela entra num casamento cheio de toda espécie de egoísmo e tudo que envolve, e aí depois o casamento está infeliz. Aí ela diz, não, então eu vou ter que fazer um divórcio aqui, né? Um divórcio, eu sei que a Bíblia condena, mas olha, está vendo aí o que as pessoas fazem? As pessoas erram, quando as consequências vêm, elas dizem, então por causa das consequências, vou ter que errar mais. Olha, fazer isso é o famoso pular da panela que está ficando quente para dentro do fogo direto. Isso é trazer a ira de Deus sobre sua vida de má forma ainda. Quando você começa a ver que as consequências dos pecados estão vindo, isso já é um modo de Deus te disciplinar e dizer, essas coisas estão acontecendo porque você está me ignorando, me desprezando. E é a hora que você se humilhar debaixo da mão de Deus e dizer, me desculpe, me perdoe, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser sobre Jesus. Não havia outra alternativa. Por fim, o povo de Israel reconheceu isso. E o que, que eles fizeram no verso 46, a Bíblia diz assim, permanecestes muitos dias em casa. Tiveram que apurar. Muitos dias. Não puderam entrar na terra. Vocês sabem que a consequência é que eles ficaram 40 anos no deserto. Condições não muito agradáveis. O maná, que a princípio era gostoso, começou a ficar invadido. Teve todo aquele problema. E todo aquele problema, consequência do seu pecado. Mas não havia agora outra coisa a fazer, senão simplesmente se humilhar debaixo da mão de Deus e dizer, o Senhor é justo. O Senhor é justo. Bem, eu quero concluir dizendo o seguinte. Vocês conhecem essa história, vocês sabem por que Israel ficou 40 anos no deserto, não é mesmo? Mas existe uma forma de atacar o cristianismo que eu já escutei várias vezes, talvez você já ouviu, inclusive está rodando frequentemente isso nas redes sociais da internet, onde as pessoas dizem que há erros na Bíblia, e o argumento que eles dizem é que a distância que é lá do Monte Sinai até você chegar na Terra Prometida é uma viagem de 11 dias. Só que a Bíblia diz que os israelitas levaram 40 anos para fazer o percurso. Olha que absurdo. Inclusive tem um meme andando por aí que mostra uma foto aí de um filme que retrata Moisés e diz, zoando, Moisés, o pior guia da história. Não seja um escarnecedor tolo que faz esse tipo de chacota com a palavra de Deus. Isso é ignorância. Mas de toda palavra vírgula que uma pessoa proferir, essa dará conta no fim do juízo. Assim como essa palavra, existem muitas coisas que as pessoas não conhecem da Bíblia. Se estudasse um pouco mais, entenderiam. Mas as pessoas não se dão o trabalho de realmente procurar entender, mas querem jogar pedras e criticar aquilo que não entendem. Isso é uma atitude muito perigosa. É muito importante não somente não fazer isso, como também advertir as pessoas, porque é uma coisa muito séria fazer essa chacota que as pessoas fazem da palavra de Deus.